Brigas, gritos, choro, barulhos atípicos, embriaguez, hematomas, medo, tristeza, silêncio. ...1823 mulheres foram vítimas de feminicídio entre março e dezembro de 2020, segundo dados da Rede Observatórios da Segurança. Isso significa que 5 mulheres foram assassinadas por dia no Brasil. Só entre março e agosto, 648 mulheres morreram brutalmente. Você sabia que não só ações que comprometem a integridade física ou causam morte, sofrimento físico, sexual ou psicológico são consideradas crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher? A omissão diante desse tipo de agressão também é crime no Brasil. E as denúncias feitas por vizinhos, parentes, amigos ou servidores públicos podem salvar a vida de uma mulher. A deputada Lisiane Baier, do PSB do Rio Grande do Sul, integrante da Frente Parlamentar Mista dos Municípios da Câmara dos Deputados, chama atenção para o problema.
Para se evitar o colapso dos sistemas de saúde, muitas medidas foram tomadas pelo poder público, dentre elas a adoção do sistema de isolamento. Só que, em consequência disso, nós vimos os casos de violência doméstica aumentarem e as ocorrências de agressão contra as mulheres explodirem. Para enfrentar essa epidemia, é preciso unir forças. E o poder público municipal tem um papel fundamental de conscientização e também de atendimento a essas vítimas.
O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos constatou aumento de 74% nas denúncias de tentativa de feminicídio de 2018 para 2019. Já o Anuário Brasileiro de Segurança disse que foram 7,1% a mais de mortes neste período. Os números, por si só, são preocupantes, mas ficam ainda mais lamentáveis quando se constata que 56,2% destas mulheres tinham entre 20 e 39 anos de idade, e quase 90% delas foram mortas pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. Além de expandir e otimizar os canais de denúncias, o governo federal também tornou possível o registro de ocorrências pelo WhatsApp ou pelo Telegram e publicou orientações para ajudar os estados e os municípios a atenderem as mulheres em situação de violência doméstica e familiar na rede socioassistencial durante a pandemia. Como resultado disso, o Ligue 180 e o Disque 100 registraram 105 mil denúncias de violência contra a mulher durante o ano passado. No interior do Ceará, em Barbalha, uma lei sancionada agora em abril instituiu o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho para a prevenção e combate à violência contra as mulheres. O prefeito Guilherme Saraiva defende a estratégia que permite o pedido de socorro usando o Código Sinal Vermelho.
A gente aprovou o programa Sinal Vermelho e criou também o Centro de Referência da Mulher. Esse programa, a mulher que ela é agredida, ela tem direito ao aluguel social. Ela pode sair da casa dela, onde ela está correndo risco, e recebe um aluguel social da prefeitura. O Centro de Referência da Mulher também é um programa que a gente criou. Nesse centro, ele vai ter grupos de trabalho com psicólogo para dar suporte psicológico às mulheres que sofrem agressões e também é um setor de formulação de campanhas, programas de conscientização para evitar agressões contra a mulher.
A campanha foi lançada pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros no último mês de junho, para ajudar as mulheres em situação de vulnerabilidade. Diversos outros municípios já aprovaram leis implantando a medida. E a Câmara dos Deputados analisa projeto de lei que torna o programa em lei federal. No Rio Grande do Sul, a mulher vítima de agressão pode procurar uma farmácia que tem o selo Farmácia Amiga das Mulheres e pedir pela máscara roxa, como se estivesse fazendo uma compra. A medida promete ser bastante eficiente, uma vez que muitas pessoas não sabem como agir diante de uma situação como esta e acabam sendo paralisadas pelo medo de serem invasivas. Todas as iniciativas facilitam ao pegar o nome e o contato das vítimas para repassar as informações à polícia. Já na Bahia, a Prefeitura de Guanambi sancionou uma lei que proíbe a contratação de condenados por crimes de feminicídio ou de violência doméstica. Para o prefeito Guilherme, além das medidas de acolhimento às vítimas, as ações preventivas também são fundamentais para enfrentar o problema.
A sugestão que a gente dá, que é o que a gente quer fazer também, é também trabalhar muito no preventivo. Não adianta só a gente ter ações corretivas, porque o problema já ocorreu. A gente precisa também trabalhar na conscientização, para que a gente evite chegar a isso.
Por meio do movimento Mulheres Municipalistas, a Confederação Nacional de Municípios incentiva os gestores municipais a adotarem ações e políticas públicas de acordo com a realidade local, como fez o prefeito cearense. A fundadora do MMM, Tânia Zilkowski, faz algumas recomendações.
É fundamental desenvolver ações de acolhimento e proteção ao público vulnerável, mas também é de suma importância promover políticas públicas preventivas, envolvendo toda a comunidade. Para ganharmos essa luta, precisamos do envolvimento de todos. Não podemos mais aceitar isso. Chega de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Raquel Montalvão, para a Rádio CNN.